Opa, já vai começar o filme aqui, vou até desligar as notificações do celular, que esse aqui é um filme sério, não quero ser interrompido.
Chegou mensagem pra você.
O quê? Frete grátis em todo o setor de esportes de inverno para todos os aniversariantes do mês na primeira compra com cartão da loja? Não posso perder essa oportunidade. Começando mais um episódio do Filmetório e hoje é dia de entregar para vocês comentários aleatórios sobre o filme Você Não Estava Aqui, originariamente chamado de Sorry We Missed You, do diretor Ken Loach. Loach ou Loach? Será que é assim mesmo que fala?
Deixa eu ver tua carinha, deixa. Tô fazendo uma pergunta docinha, apimentadinha, né?
Não sei se o filme tá disponível em alguma das plataformas digitais, mas existem meios de consegui-lo aí, talvez pelo... Ai, desculpa aqui. Então vamos ao resumo do filme. Você Não Estava Aqui, você passa em algum lugar da Inglaterra e mostra uma família formada pelo pai, a mãe e dois filhos. Um adolescente e uma menina de aproximadamente uns 11 anos, 3 meses e 2 dias de vida. Idade veridicamente inventada. O filme vai mostrando então a rotina dessa família. A mãe trabalha como cuidadora de idosos. Na verdade, não só idosos, ela também presta assistência para pessoas que por algum tipo de deficiência têm uma necessidade de alguém que as ajude a fazer tarefas básicas, como ir ao banheiro, se alimentar e etc. Mas o foco do filme é realmente o trabalho do pai. O filme já começa com o pai fazendo uma espécie de entrevista de um emprego, que na verdade não é um emprego, é uma parceria, em que ele vai iniciar um novo projeto trabalhando como entregador de encomendas. Então a trama desenvolve-se a partir dessa nova rotina do Rick como entregador e um cotidiano extremamente pesado, tanto para ele quanto para sua esposa. Do outro lado estão os filhos, tendo que lidar com essa ausência dos pais, que saem muito cedo para trabalhar e chegam cada vez mais tarde, não tem tempo algum para ficar com as crianças. Cara, tem tanta coisa para falar sobre esse filme, uma porrada atrás da outra. No início a gente já vê uma típica entrevista de emprego, entrevistado querendo impressionar, falando tudo que já fez, suas várias ocupações, que não é preguiçoso, que nunca recebeu seguro-desemprego, que preferia até morrer do que receber o seguro-desemprego. Só faltou o cara falar que o maior defeito dele era ser perfeccionista.
Ah, então ele foi contratado, né?
Não, porque apesar de parecer uma entrevista de emprego, não era uma entrevista de emprego, mas sim uma prestação de serviço. E no primeiro dia, o patrão, quer dizer, o facilitador começa a passar as regras para ele. Não tem cartão de ponto, não tem metas, ele pode fazer o horário dele, mas não pode desgrudar do aparelho que rastreia os pacotes e se perder vai ter que pagar. Não pode atrasar as entregas e o mais importante, tem que ter uma van.
Halen?
Não, pô, uma van.
Derleia?
Não, uma van.
Nessa da Mata?
Não, já falei que é uma van.
Derli?
Hã? Quem é esse?
Ah, sei lá, passava lá direto na frente da lona, tava lá o cartaz, show do Vanderli, mas não sei quem é não.
Tá, vamos seguir então. Aí, enfim, você entendeu, né? Uma van, um veículo automotor de 4 rodas. Será que tem mais? Não, acho que são 4 mesmo. Então, aí o cara tem que comprar uma van, né? E aí fica a grande dúvida, né? Se ele vai alugar a van do patrão, quer dizer, do facilitador, ou se ele vai comprar uma financiada e se ferrar de prestação até o fim das vidas para conseguir pagar enquanto trabalha igual um condenado. E aí ele acaba optando pela segunda opção. É claro que ele não pensa que vai trabalhar igual um escravo pelo fim dos seus tempos e vai ficar ali sendo explorado para sempre. Ele pensa que vai lucrar, ganhar muito dinheiro e ficar rico com a van. Mas quem se ferra nessa história toda é a mulher do cara, né? O filme todo parece uma espécie de documentário, de tão realista que é. Só que nessa parte aqui a gente tem o trecho mais mentiroso até do que todas as continuações possíveis e imagináveis do Velozes e Furiosos. Por quê? Porque para o cara conseguir comprar a van, ele precisa dar uma entrada. E para que ele consiga dar essa entrada, ele convence a mulher dele a vender o carro que ela utiliza para o trabalho. Isso mesmo, ele convence a mulher a vender o carro e passar a trabalhar de ônibus para que ele possa comprar a van. E aí eu pergunto, em qual planeta que o marido convence a mulher a fazer alguma coisa? No mundo real, a mulher ia mandar o cara vender a coleção de camisa de futebol dele, vender a coleção de bonequinhos do Star Wars, de He-Man ou de sei lá o quê. Mas nunca, nunca, em hipótese alguma, ela ia vender o carro. Ele que vendesse o rim dele pra poder bancar a van. Mas no filme, ela cede e o cara compra a van. E ela fica andando de ônibus. Esse cara é uma lenda. Não precisava nem dirigir van. Ele poderia ser um coach facilmente, que estaria com a vida ganha. E aí o cara vai lá pro primeiro dia de emprego. Ops, quer dizer, parceria, né, dele. E ele já começa a receber umas dicas dos amigos dele e já percebe que as coisas não são bem como o patrão, quer dizer, o facilitador tinha dito. Primeiro primeira coisa, ele verifica que apesar de não ter o horário, ele tem que chegar cedo para que ele possa carregar logo a van dele e conseguir fazer todas as suas entregas. E aí, quanto mais tempo de trabalho ele vai ter, logicamente que mais dinheiro ele vai ganhar. Então, apesar do horário ser livre, ele precisa trabalhar mais para ganhar mais. Outra coisa importante, no primeiro dia dele, o colega já vai lá e dá uma dica, ó. Pega essa garrafa aqui que você vai precisar. Ele, hã? Garrafa? Pra quê? É, cara, você vai ter que mijar nisso daí. Ou você acha que vai ter tempo pra ir no banheiro? Se não fosse esse cara dar a dica da garrafa, o maluco ia se ferrar. Ele não ia ter tempo pra ir no banheiro. Ia ter que fazer nas calças, ia ter que fazer na rua, enfim. Ia ter que arrumar um jeito. E aí, é sempre importante lembrar que nos empregos novos, é bom ouvir as dicas dos mais antigos. Ouvir os conselhos e saber mais ou menos como que as coisas funcionam. Eu me lembro muito bem que no meu primeiro emprego, eu cheguei lá no setor gigante de um call center, assim, uma porrada de gente, e aí um dos mais antigos chegou pra mim e falou, tá vendo aquela menina ali? Então, ela vai te pedir R$2 emprestado e ela não vai pagar. Passou um dia, outro, e não é que a menina veio falar comigo? Toda sorridente, olhou, você teria R$2 para me emprestar? Na época, R$2 ainda pagava uma passagem de ônibus ou de trem. O malandro, já nos meus 20 e poucos anos, sabendo do conselho do colega mais antigo, o que eu fiz? Olhei pra ela e falei, mas é claro, ela pedia dinheiro emprestado de todo mundo, cada dia de um diferente, e não pagava. E comigo, adivinha o que aconteceu? A mesma coisa, ela não pagou.
Extra, 13 pessoas enganadas.
Nesse caso, o conselho do mais antigo não adiantou de nada, né? Mas é sempre bom ouvir. Ih, ferrou, meu chefe tá vindo ali de novo. Vou ter que minimizar aqui rapidão e abrir o Excel boladão. Seguindo na rotina do Rick e sua van, a gente vai vendo ao longo do filme que as coisas não são exatamente como o patrão, quer dizer, o facilitador, tinha informado para ele. Isso fica evidente, como eu disse, na necessidade crescente que ele tem de trabalhar mais para ganhar mais. Mas também em um dos episódios que acontecem quando um dos colegas pede pro patrão, quer dizer, pro supervisor ou não, pro facilitador, para que ele tenha umas horas de folga para conseguir trocar o retrovisor do carro que alguém tinha quebrado. E o cara fala, meu irmão, o problema é seu, ou você paga alguém para ficar no seu lugar, ou você vai ter que trabalhar do seu jeito, não quero saber o problema que você teve. E aqui a gente percebe como é bom pro patrão ter ali um exército de pessoas precisando de trabalho, que trabalhem tanto que não tem uma possibilidade real de mobilização ou de qualquer tipo de reivindicação de melhores direitos. Isso fica evidente porque na discussão que o supervisor tem com esse cara, a ameaça maior é exatamente trocar a rota dele, para que ele pegue uma rota pior, e aí ele joga para rolo a rota do cara. Quem aí quer assumir a rota do fulano? É uma rota boa, dá para fazer muito dinheiro. E todo mundo tá precisando, né, cara? Então, independente de ficar feio, eles acabam aceitando uma rota melhor. É o que acontece com o Rick. Fica meio naquela de aceitar ou não, porque eu vou ferrar o cara, mas ele acaba aceitando. Como não existe uma forma de organização entre esses entregadores, afinal, cada um trabalha por si, fica muito mais fácil pro patrão conseguir manipular essa galera toda. Um patrão que na verdade não se apresenta como patrão, né? O grande mérito desse filme é mostrar que não existe nenhuma liberdade para o cara que acha que vai trabalhar por conta própria e que vai poder fazer seu horário e vai ter seus ganhos de acordo com a produtividade. Isso fica evidente em uma das cenas em que ele acaba levando a filha para o trabalho um determinado dia para que possa fazer entrega junto com ele. E aí, uma ocasião em que ele vai fazer uma entrega, aparece um cachorro lá do nada e a filha vai e deixa um bilhetinho engraçadinho para a pessoa que seria o destinatário do pacote, dizendo que tá devendo cuecas novas pro pai dela, que ficou com medo do cachorro e saiu correndo. O que acontece aqui é que o cara vai lá e reclama junto à empresa. Ele vai lá e reclama que tinha alguém que não era o entregador junto fazendo a entrega. O patrão, ou melhor, o supervisor, o facilitador, ou seja lá o que for, vai dar uma chamada no Rick e o que ele responde é exatamente isso. Vem cá, a van é minha, sou eu que faço o meu horário, eu que tô fazendo as entregas, eu pago o combustível, eu pago o seguro, mas eu não posso levar minha filha nenhum dia. Então, qual é essa liberdade aí que você tá dizendo que tem? E aí o cara responde, a van é sua, mas a franquia é minha. E aí acaba com qualquer tipo de argumentação dele, porque na verdade os meios para trabalhar são todos do empregado, que na verdade não é um empregado, é um parceiro, mas quem dita as regras é o patrão, que na verdade não é o patrão, é um facilitador, é um parceiro também. Então é um mundo ideal para o cara que quer explorar a mão de obra. Essa exploração fica também evidente no trabalho da Abby, que é a esposa do Rick. Ela trabalha ali como cuidadora de idosos, mas ela não tem nenhum vínculo de emprego. Ela trabalha por conta própria, rodando as residências e fazendo visitas. Em uma determinada cena, ela até conversa com uma das pacientes ou clientes, e a cliente questiona, vem cá, tô vendo aqui sua agenda, E consta aqui que você trabalha de 7 até as 9 da noite. Onde estão as 8 horas diárias de trabalho? E essa é a pergunta que fica, porque como ela ganha por visitas, ela tem que fazer muitas visitas, o deslocamento entre uma visita e outra fica por conta dela, o transporte também é por conta dela, os riscos de eventual engarrafamento, problema de trânsito para chegar em outra casa também são por conta dela. Então a empresa que a contrata para prestar esse tipo de serviço, na verdade vai ficar com todo o lucro, vai fazer ali a ponte entre ela e o cliente, entre o paciente ou a família do paciente. Qualquer problema que aconteça, é ela que vai ter que dar o jeito. Aqui a gente chega então em dois pontos cruciais do filme. Primeiro, a precarização do trabalho como um todo, e segundo, aquilo que alguns chamam de uberização do trabalho.
Porra é essa?
Precarização é o que a gente já observa com jornadas cada vez mais longas e direitos cada vez menores para o trabalhador. Uberização, assim conhecida exatamente por conta do Uber ser um dos aplicativos mais conhecidos, mas que também ficaria feio chamar de fooderização, se fosse levar em conta o iFood, né? Mas seria até um nome bem realista. E aqui a gente tem exatamente esse tipo de trabalho, em que não existe um vínculo direto, pelo menos legalmente estabelecido, mas onde o prestador de serviço é intermediado por meio de uma empresa, Uber, iFood, ou seja lá o que for, e o sistema que vai ali direcionando os pedidos, as entregas e tudo isso. No caso do filme, ainda tem uma certa intermediação porque tem ali a figura de um supervisor, mas no caso da Uber ou do iFood, não, você tem apenas um aplicativo, você se cadastra ali no aplicativo e sai fazendo entrega, vai lá, busca comida, vai lá, busca o passageiro, leva para onde ele vai, e o programa, o aplicativo, o algoritmo que vai definir ali qual é a sua remuneração, quanto você ganhou, quanto você deixou de ganhar, e você vai fazendo o seu trabalho. E o ponto crucial aqui é saber se o cara tem vínculo ou não tem. É claro que para as empresas não é muito legal que o cara tenha vínculo, porque aí vão ter que pagar hora extra, adicional noturno, FGTS, recolhimentos previdenciários em geral. E se o maluco se ferrar, cair da moto ou bater o carro, sei lá o quê, vão ter que continuar pagando algum tipo de auxílio para ele enquanto ele se recupera e não volta a trabalhar. Então para as empresas é muito bom chamar todo mundo para ser o empreendedor, para ser o parceiro, para fazer o seu dinheiro, o seu horário. Mas na prática o que a gente tem é uma insegurança generalizada e uma precarização, porque quem assume todos os riscos é o maluco que trabalha e a empresa fica só com o lucro. E é engraçado aqui que tem alguns países que têm reconhecido algum tipo de vínculo entre o Uber e o prestador de serviço, como por exemplo o Reino Unido, Alemanha, França e etc. E quando esse fato é citado, a resposta é: oh, mas são sistemas jurídicos diferentes. Mas quando empurraram goela abaixo a reforma trabalhista, o argumento era exatamente que a CLT estava defasada e que países mais modernos não era assim. Nos Estados Unidos era daquele jeito, lá na Europa não acontece isso, a CLT só tem que no Brasil, direitos trabalhistas é uma jabuticaba brasileira e blá 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 blá. É mais ou menos o que acontece quando você é criança e a mãe fala: olha filho, o Joãozinho come brócolis todo dia, você tinha que fazer igual ele. Aí passa um tempo, vai rolar uma festinha, a mãe do Joãozinho deixa ele ir, a sua mãe não. Aí você vai lá e fala: olha mãe, o Joãozinho vai, deixa eu ir igual ele. E a mãe fala o quê? Se o Joãozinho se jogar na frente do ônibus, você vai fazer o quê? Se ele pular da ponte, você vai se jogar também? E acaba a discussão. Mas o problema, e aí é um certo pessimismo que eu tenho, é que eu acho que a gente vai ficar discutindo a questão do vínculo até os caras colocarem robôs para dirigirem carros e entregar as coisas. O que na verdade já está acontecendo. Existem testes avançados de carros autônomos e entregas por meio de drones, por exemplo. Inclusive, eu estava lendo um dia desses uma notícia que um americano que entregava pacote para a Amazon ficou sabendo de sua demissão por meio de um e-mail automático. A Amazon tem uma porrada de parceiros aí, estilo Rick no filme. E aí o algoritmo lá, por alguma razão, decidiu que ele não estava fazendo o trabalho dele direito e mandou um e-mail demitindo ele. Ou seja, o cara foi demitido por um robô. Então, se houvesse uma continuação, um você não estava aqui 2, ou um você continuou não estando aqui, no estilo eu sei o que vocês fizeram no verão passado, não haveria mais a figura do supervisor ou do facilitador que tem aqui no filme, seria só um robô e pronto.
Que merda.
Mas esse discurso de que o cara não tem vínculo e é o empreendedor é muito forte em geral e acaba entrando na cabeça das pessoas mesmo. E o filme é muito bom pra mostrar isso, porque a todo momento o cara contrata o Rick, ele vai frisar nessa parte de que não tem vínculo, não é um emprego, que ele tem liberdade total, mas o que a gente percebe é algo totalmente diferente disso. Então, na prática, você verifica que existem algumas regras que são impostas para que a pessoa trabalhe. Existem algumas suspensões que são aplicadas pelo aplicativo em relação ao motorista, dependendo do que ele faça ou deixa de fazer. A questão das metas também varia de acordo com o quanto que a pessoa trabalha, os horários em que ela trabalha ou não. Então, que raio de liberdade é essa que o cara tem? No filme fica evidente que nenhuma, né?
Chegou mensagem pra você.
Pô, mó vacilo, vou ter que ir lá embaixo buscar minha comida. Esses malucos querem porra nenhuma da vida, né? Ninguém quer trabalhar mais nessa merda. Um ponto muito interessante aí, uma dica de vida, é não seja um filho da puta na hora de receber suas entregas. Tem uma hora lá que o Rick vai fazer uma entrega e pede o documento do cara. O cara, ah, não tenho documento, me dá logo isso aí, me dá logo isso aí. E aí ele praticamente tem que brigar com o cara pro cara pegar o documento, porque ele não pode fazer a entrega se o cara não tiver o documento. Mas o cara não entende o lado dele, o cara quer só a entrega dele. O outro lá é o X9 que dedura porque o cara levou a filha pra trabalhar com ele, outra pilantragem. Então a parada é ser um pouco tolerante, até relevar algumas coisas quando o cara tá fazendo uma entrega, porque na maioria das vezes o maluco tá na merda ali, tá trabalhando não sei quantas horas em condições não muito legais, e você ainda vai reclamar de coisas mínimas. Tem que colaborar e ser paciente ao máximo. E sobre paciência, nesse filme quem dá aula é a mulher do Rick, a Abby. O trabalho em si dela já levanta várias questões interessantes, que tá diretamente ligado ali à questão do envelhecimento, né? E é quase inevitável, né, que aconteça uma série de problemas. A grande loucura é que essas famílias que têm dinheiro normalmente não têm tempo para cuidar dos necessitados, e é aí que elas pagam alguém para fazer isso. É claro que tem famílias que não têm dinheiro e também não têm tempo, e aí elas têm que dar um jeito. E nesse ponto faz muita diferença ter um grande número de filhos. Acho que até no passado as pessoas tinham muitos filhos para isso, porque a gente não tinha um auxílio. Então o auxílio é prestado exatamente pelos filhos. São os filhos que ao crescerem prestam auxílio aos pais. Ou não, né? Porque tem gente aí que tem dinheiro pra caraca, tem uma porrada de filho, mas na hora que faz merda, pode chamar 01, 02, 03, 04, e ao invés dessa galera toda limpar, eles vão estar fazendo tanta merda, ou mais merda até do que o pai, né? Caraca, travou de novo, não acredito. Ah, sai daqui, troca, pega! Mas voltando à paciência da Abby, é impressionante como a mulher tem uma calma absurda. Caraca, a mulher nasceu para trabalhar com idosos e pessoas que precisam de ajuda, porque todo mundo tenta tirar ela do sério e a mulher mantém a vozinha dela tranquila, calminha, não taca uma panela na cabeça do filho, não bate em ninguém, é de boa. O único momento em que ela fica realmente boladona e começa a xingar é quando ela se dirige ao patrão, supervisor, sei lá o que, do Rick. E é aí que ela coloca tudo pra fora. Tudo que tava acumulado durante o filme todo, ela joga pra cima do cara porque ela realmente tá revoltada e com razão. Dizem que não é muito bom ficar guardando as coisas, é bom colocar pra fora. Eu não sei, tem gente que sai explodindo a todo momento, tem gente que vai guardando e explode de uma hora para outra, mas eu acho que o ideal é explodir na frente das pessoas certas. Porque tem gente que não tem nada a ver, tá ligado? E aí você explode em cima da pessoa e a pessoa fica ali sem entender nada do que aconteceu. No caso do Rick, ele ainda tem uma figura ali pra ele xingar, pra ele falar mal, pra ele reclamar quando chega em casa, que é o que seria o supervisor dele, o facilitador, ou sei lá o quê. Mas você imagina aí no caso da Uber, ou no caso da iFood, ou outras coisas do tipo. Os caras não tem nem quem xingar, tá ligado? Eles xingam o aplicativo, Uber, desgraçado, iFood, filha da puta, e assim vai. E essa é uma tática muito boa dessas empresas, porque não tem nenhum capitão do mato, nenhum capataz ali pra ser xingado, pra ser enfrentado. Me parece que um xingamento direcionado a uma pessoa, mesmo que a pessoa não necessariamente escute ou leia o seu xingamento, é muito melhor do que xingar uma empresa ou xingar uma pessoa desconhecida ou que não possa ser nomeada naquele momento. Eu não sei, mas me parece que é muito mais revigorante quando você nomeia o desgraçado. Seu filho da mãe, babaca, seu imbecil que não respondeu o e-mail, não comprou a porra da vacina. Mesmo que o idiota não leia ou não ouça a sua reclamação, eu acho que é muito mais legal xingar, né, e ter em mente quem você tá xingando. Caraca, lá vem meu chefe de novo, o maluco tá passeando pra caraca hoje, não sei o que tá acontecendo. Ai, cacete, travou o sistema e agora, puta merda, vou dar um bicudo aqui no estabilizador. O nome desse filme é muito bom porque mostra que as pessoas estão desgraçadamente trabalhando cada vez mais para ganhar cada vez menos para tentar de alguma forma conseguir sobreviver. E enquanto é isso, a família, não existe uma família, não existe uma convivência familiar, não existe atenção para filho, nada disso, porque o cara tem que trabalhar, trabalhar e trabalhar. Então apesar de não ser um filme que tem um final feliz, ele tem na verdade um final realista, é como se fosse um recorte dentro da vida dessa família, o filme como um todo, apesar disso tudo é um filme que eu altamente indico, porque é muito bom, é uma porrada assim, é uma realidade que a gente tem vivido, tem observado e que infelizmente parece que está piorando cada vez mais. Tem uma entrevista de um entregador desses para a Folha de São Paulo, até uma reportagem, um vídeo curtozinho que tem no YouTube, que é muito interessante, que o cara fala que está brigando ali por melhores condições, está brigando para ter a CTPS de volta e que ele gostaria de estar brigando por outras coisas, porque outras pessoas no passado já tiveram brigando para que houvesse direitos mínimos para os trabalhadores. Aí ele fala, cara, eu não queria estar aqui lutando para recuperar esse TPS. Eu queria estar aqui lutando pelo direito à preguiça, lutando por poder descansar uma hora depois do almoço. Espero que um dia a gente tenha lutas por ampliação de direitos, ao invés de lutas por manutenção básica de condições mínimas para sobrevivência. Também aqui fica um dilema interessante, porque isso tudo só existe por nossa culpa. Nós que pedimos no iFood, nós que pedimos Uber, a gente que dá sustentação para que o sistema todo aconteça. Então a gente está no meio dessa engrenagem. Então por usufruirmos de toda essa comodidade, será que a gente também não está apoiando essa precarização e estamos nos beneficiando dela também?
Ah, já acabou, Jéssica?
Então chegamos ao final de mais um episódio do Filmetório. Muito obrigado a você que conseguiu suportar essas coisas loucas aí por todo esse tempo e até a próxima.